Bom dia. Sejam bem-vindos ao webcast da AEGEA Saneamento e Participações para a discussão dos resultados do segundo trimestre e dos primeiros 6 meses de 2025. Conosco hoje estão presentes os senhores Radamés Casseb, CEO, e André Pires, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Este webcast está sendo gravado e traduzido simultaneamente para o inglês. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Iniciaremos a seguir a apresentação dos resultados e, na sequência, a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da AEGEA, projeções e metas, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia e não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas e se referem a eventos futuros que podem ou não ocorrer. Agora gostaria de passar a palavra ao Radamés, CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, Radamés, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à divulgação de resultados da EGE. Começando pelo slide 3, no qual elencamos os destaques. Considerando o ecossistema EGE, que reflete o desempenho das concessões administradas pela companhia, finalizamos o primeiro semestre com um crescimento de 19% na receita líquida, que atingiu 9,3 bilhões de reais e de 50% no EBITDA, alcançando 5,2 bilhões de reais. Esse desempenho é resultado da combinação do perfil do nosso portfólio, que proporciona um crescimento consistente por meio das medidas de eficiência operacional e expansão da base de clientes, somado às iniciativas de crescimento inorgânico. Também contribuiu para esse crescimento a contabilização não recorrente de créditos de PIS/COFINS na Corsan. Excluindo esse impacto, o EBITDA do ecossistema EGE cresceu 33% na comparação entre os períodos. No semestre, investimos R$ 2,5 bilhões de reais em obras de expansão de rede e infraestruturas de água e esgoto, melhorias de infraestrutura existente e programas comerciais em todas as concessões. Ainda entre os destaques do período, temos as novas concessões de água e esgoto no estado do Pará. Assinamos em julho os contratos de operações dos blocos A, B e D. E anunciamos a antecipação em 4 meses das operações nos 3 maiores municípios do bloco A, incluindo a capital, Belém. Nessa semana, no dia 5 de agosto, vencemos o leilão do bloco C, no Pará. Com essa vitória, passamos a atuar em 892 municípios no Brasil, atendendo a mais de 39 milhões de pessoas, sendo 5,5 milhões no estado do Pará, que passará a ser a terceira maior operação da EGE em termos de população. Nossa entrada no Pará, inclusive antecipando o início das operações, ao mesmo tempo em que mobilizamos e iniciamos as operações de municípios no interior do Piauí, é resultado da nossa capacidade de aplicar o nosso modelo operacional à EGE, ou MOA, como chamamos, desenvolvido nesses 15 anos de dedicação exclusiva ao saneamento. O MOA é adaptável a diferentes contextos sociais, econômicos e geográficos. O modelo de gestão descentralizado permite às concessionárias a operação local dos ativos, com o apoio de estruturas de suporte escaláveis e sinérgicas, como a holding, os centros de serviços compartilhados. A nossa experiência, os resultados já alcançados e as competências e tecnologias desenvolvidas, incluindo serviços tipo plug and play, como centro de operações integradas e programas comerciais e de relacionamento, como o Vem com a Gente, nos permitem iniciar novas operações ao mesmo tempo em diversas localidades diferentes do país, de forma eficiente, com custos e despesas operacionais significativamente inferiores à média do setor. Sobre o aspecto regulatório, gerimos hoje mais de 370 contratos e interagimos com mais de 30 agências e órgãos reguladores. O nosso histórico de relacionamento, suportado pelo cumprimento dos contratos firmados, pela entrega dos investimentos pactuados, aliados à nossa capacidade de mobilização e execução de novos projetos, tem nos permitido antecipar o início das novas operações e, consequentemente, acelerar o cronograma de investimentos nas localidades que mais precisam. Continuando no slide 4, onde destacamos algumas iniciativas ESG. Com a Águas do Pará, anunciamos o primeiro investimento realizado sobre a gestão da EGEA em Belém, na Vila da Barca, comunidade sobre palafitas com cerca de 5 mil pessoas que não contam com abastecimento regular de água potável e com serviços de coleta e tratamento de esgoto. Para resolver essa situação, demos início imediato, ainda na fase de operações assistidas, às obras prioritárias para implementação em até 3 meses das redes de água e até 8 meses do sistema de esgotamento sanitário. Todos os moradores terão direito à tarifa social nas contas de água e esgoto, o que garante acesso ao serviço com dignidade. Do ponto de vista de pessoas, continuamos expandindo nosso headcount com foco no desenvolvimento da mão de obra local. Parte significativa é recrutada em comunidades e favelas, sem experiência prévia no setor, tendo na EGE sua primeira oportunidade de emprego formal. Para o treinamento desses colaboradores, contamos com a Academia EGEA, que realiza trilhas específicas de desenvolvimento em diversas funções administrativas e operacionais. Também contamos com uma rede de executivos-chave, muitos dos quais ex-trainees e talentos desenvolvidos na própria companhia em diversas cidades do país, prontos para liderar a assunção de novas operações. Os bons resultados que já entregamos nas mais diversas localidades nos mostram que estamos prontos para o desafio do Pará e para outros que vierem. A nossa expertise, o modelo operacional focado na eficiência, as soluções tarifárias inéditas no país, como a Tarifa 10 em Manaus, nos habilitam para o projeto do Pará, para o do Piauí, que inclui áreas rurais e que teve a EGE como única proponente no leilão, e para outros desafios que vierem na jornada rumo à universalização do saneamento no Brasil. Agora, passo a palavra para o André, que dará continuidade à apresentação. É com você, André.
Obrigado, Radamés, e bom dia a todos. Começando pelo slide número 5, antes de entrar nos resultados, vamos detalhar as visões do ecossistema que abordamos em nossos materiais de divulgação. Nos últimos anos, a EGEA tornou-se uma plataforma de investimentos no setor do saneamento, atraindo capital de forma estruturada para suportar a expansão de seus negócios. Nesse contexto, foram desenvolvidas estruturas societárias que atualmente não estão completamente consolidadas nas demonstrações financeiras da companhia, como vocês sabem. Sendo assim, tanto nessa apresentação como em nosso earnings release, exibimos e comentamos os resultados na visão societária, isto é, conforme consolidado em nossas demonstrações financeiras, e os resultados do ecossistema de empresas geridas pela EGEA, que considera a visão societária somada ao resultado das coligadas Águas do Rio e Parsan, que atualmente não são consolidadas pela EGEA. Ainda nesse slide, nós nos gráficos da parte inferior mostramos a diversificação do nosso ecossistema, tanto do ponto de vista da receita quanto do EBITDA. Aqui vale destacar as participações da Águas do Rio e Corsan, representando respectivamente 29% e 28% da receita líquida e 32% e 36% do EBITDA, no segundo trimestre de 2025, ativos esses que foram incorporados nos últimos 4 anos. Passando agora para o slide número 6, onde destacamos os resultados operacionais. A expansão da cobertura e a incorporação de novos ativos fizeram o número de economias do ecossistema crescer 8%, totalizando 14,5 milhões de economias faturadas, enquanto na visão societária o crescimento foi de 13%. Como resultado, o volume faturado no trimestre aumentou 5% no ecossistema e 12% na visão societária. No semestre, o aumento foi de 4% no ecossistema e 11% na visão societária, impulsionado pelo aumento das economias e pelo início das novas operações. Indo agora para o slide número 7, iniciando os comentários sobre o desempenho financeiro. A receita líquida do ecossistema atingiu R$ 4,6 bilhões no segundo trimestre de 2025 e R$ 9,3 bilhões nos 6 meses de 2025, um aumento de 19% em ambos os períodos, impulsionada pelo crescimento do volume faturado, pelos reajustes tarifários e pelo incremento da receita de contraprestação das PPPs. O ticket médio da companhia, que considera as receitas dos serviços de água e esgoto e das PPPs por economia, aumentou 11% na visão do ecossistema e 13% na visão societária, ficando acima do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, que foi de 5,35%. Esses aumentos refletem os reajustes tarifários e os reequilíbrios implementados nos períodos em comparação. Comentando agora os custos e despesas que estão na parte direita do slide, no ecossistema e na visão societária, o aumento dos custos e despesas é decorrente principalmente do início das novas operações. No ecossistema, esse aumento foi compensado parcialmente pela redução na PCLD da Águas do Rio, decorrente principalmente da adequação da provisão ao risco de inadimplência da carteira de clientes, considerando os avanços dos projetos comerciais e na regularização do abastecimento, com consequente aumento de arrecadação. O OPEX gerencial por economia ficou em R$ 467 no ecossistema, representando uma redução de 2% em relação ao ano anterior. Esse desempenho reflete o nosso modelo operacional, que busca aumentar a eficiência em todas as operações, além do sucesso de medidas como o programa de desligamento incentivado na Corsan, a migração do consumo de energia para contratos de autoprodução, as otimizações da contratação de suprimentos, dentre outras iniciativas. Passando agora para o slide número 8, para falarmos do EBITDA e do fluxo de caixa gerencial. Na visão do ecossistema, o EBITDA ajustado alcançou R$ 2,3 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 42% e R$ 5,2 bilhões no primeiro semestre, um aumento de 50%. Na visão societária, o aumento foi de 19% no segundo trimestre de 2025 e de 44% nos primeiros 6 meses de 2025. Os resultados no primeiro semestre de 2025 incluem o efeito positivo do crédito de PIS/COFINS na Corsan, contabilizado no resultado do primeiro trimestre de 2025, e que, na prática, tem sido utilizado para compensação do pagamento de tributos, ampliando a geração de caixa. Excluindo o crédito de PIS e COFINS, o EBITDA do primeiro semestre apresentou um aumento de 33% na visão do ecossistema e de 22% na visão societária. O aumento na geração de caixa, demonstrado do lado direito do slide, é devido ao aumento da arrecadação, principalmente na Águas do Rio e na Corsan, e à redução dos impostos pagos, que acabei de comentar. Passando agora para o slide número 9, onde vamos falar sobre o lucro líquido e também o CAPEX. No segundo trimestre de 2025, o lucro líquido atingiu R$ 250 milhões no ecossistema e R$ 155 milhões na visão societária. No primeiro semestre de 2025, o lucro líquido superou a marca de R$ 1 bilhão, tanto na visão do ecossistema quanto na societária. E, como demonstrado na parte inferior esquerda do slide, esse resultado é devido principalmente ao avanço do EBITDA em todas as operações. Os resultados do semestre também foram impactados pelo crédito de PIS/COFINS, conforme já comentei. Excluindo esse impacto, o lucro líquido no primeiro semestre de 2025 apresentou um crescimento de 35% na visão do ecossistema, devido à evolução no resultado das águas do rio, e uma redução de 19% na visão societária, devido ao aumento das despesas financeiras. Falando agora do CAPEX, que no primeiro semestre de 2025 atingiu 2,5 bilhões de reais no ecossistema e 1,8 bilhões de reais na visão societária, um aumento de 21% e de 31%, respectivamente, com destaque para os projetos para avanço da cobertura de esgoto em todas as operações. A redução de 3% no CAPEX do ecossistema no segundo trimestre de 2025 é decorrente da conclusão de algumas etapas do Vem com a Gente na Águas do Rio. Passando agora para o slide número 10, para comentar os resultados da Águas do Rio e da Corsã, que juntas correspondem a mais 60% do EBITDA do ecossistema da EGEA. Os programas comerciais e melhorias operacionais na Águas do Rio têm ampliado consistentemente a arrecadação. Consequentemente, houve redução do índice de provisão para a PCLD. Esse efeito, combinado ao reajuste tarifário, mais do que compensou a queda do volume faturado em linha com a intensificação dos cortes, levando ao aumento na margem EBITDA, que atingiu 33%. O lucro líquido cresceu 3,3%, atingindo 269 milhões de reais no semestre. O CAPEX ficou em 1,6 bilhão de reais nos últimos 12 meses, uma redução de 11%, que, como comentei anteriormente, é devido principalmente à conclusão de algumas etapas do Vem com a Gente em determinadas regiões da capital e à conclusão de alguns projetos de revitalização de estações de tratamento e elevatórias. Em relação ao CAPEX, no mesmo período, foram iniciados importantes projetos que levarão a um aumento das coberturas nos próximos anos. Do lado direito do slide, comentando os resultados da Corsan, que registrou, no primeiro semestre do ano, um aumento de 65% no EBITDA, com margem EBITDA de 66% e lucro líquido superior a 1 bilhão de reais, ou seja, 2,5 vezes acima do verificado um ano atrás. Esses resultados já desconsideram o impacto do crédito de PIS/COFINS, conforme destacado no slide. Essa melhora é devido às medidas de eficiência que incluem o programa de demissão incentivada, ao aumento no volume faturado e ao reajuste tarifário. O CAPEX da Corsan foi de 2,2 bilhões de reais nos últimos 12 meses, um aumento de 89%, sendo a maior parte dos investimentos em projetos para o avanço da cobertura de esgoto. Indo agora para o slide número 11 e falando sobre a estrutura de capital da EGEA. Terminamos o trimestre com uma dívida líquida pro forma de 48 bilhões de reais, com alavancagem medida pela relação dívida líquida EBITDA em 4 vezes no ecossistema. Vale ressaltar que ao longo de 2024 pagamos 5 bilhões de reais em outorgas, dos quais 4,2 bilhões somente no quarto trimestre de 2024, com destaque para o pagamento da última parcela da outorga do leilão de concessão do Rio de Janeiro, no valor de 3,8 bilhões, o que elevou temporariamente a nossa alavancagem para 4,3 vezes no final do ano passado. Ou seja, seguimos nesse trimestre a trajetória de desalavancagem da companhia, conforme vemos destacando nos últimos trimestres. Na visão societária, que é onde são oferidos os covenants das dívidas financeiras do grupo, a alavancagem ficou em 2,8 vezes, permanecendo significativamente abaixo do limite estabelecido nas cláusulas mais restritivas dos contratos de financiamento de 4 vezes dívida líquida e EBITDA. Observando o gráfico localizado na parte inferior esquerda do slide, onde mostramos a evolução no prazo médio do endividamento e da alavancagem do ecossistema, é possível notar que os picos de alavancagem ocorreram em anos marcados por pagamentos relevantes de outorga, como foi o caso de 2024, conforme mencionado. Para os próximos anos, seguiremos com a trajetória de desalavancagem. A manutenção da alavancagem em níveis considerados confortáveis e gerenciáveis é uma premissa estratégica para a companhia, inclusive no contexto da avaliação de novas oportunidades de crescimento. O prazo médio da dívida no ecossistema ficou em 7,3 anos no segundo trimestre de 2025. Com isso, eu encerro a apresentação e estamos agora disponíveis para as perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito através do ícone de Q&A informando nome e empresa. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
A primeira pergunta vem do Kaique, Dantas, da Nuasset. Qual a visão de vocês sobre os resultados da Águas do Rio nesse trimestre? E se nós acreditamos que a margem e a inadimplência são sustentáveis para os próximos trimestres? Aqui, Kaique, acho que é uma boa oportunidade para a gente falar alguma coisa relacionada com o que a gente já vinha falando nos trimestres anteriores, né, que é o processo de maturação da concessão da Águas do Rio, né? Então, esse é só para lembrar, né? Nós quando começamos a operar a Águas do Rio, nós herdamos um cadastro de 900 mil ligações pagantes vindas da SEDAE, né? E ao longo do tempo, a gente veio adicionando, e essas 900 mil ligações tinham na época uma inadimplência de 35%. Um índice de provisão para inadimplência de 35%. A gente vem adicionando desde então mais ligações através dos projetos comerciais, como Vem com a Gente ou outros projetos comerciais, para fazer a conversão dos clientes, né? E esse processo ele tem uma conversão dessa curva de adição de clientes em clientes pagantes, né? Então esse processo foi se amadurecendo e com isso a gente veio ajustando as provisões de inadimplência de acordo com as perspectivas futuras observadas pelo comportamento desses clientes que se tornaram clientes pagantes. Então, isso fez com que a gente, nesse trimestre, ajustasse o índice de provisionamento, adequando ele a essa realidade que a gente está enfrentando. Então, acho que para responder a sua pergunta, de fato, a gente acredita que essa margem e esse índice de provisionamento são sim sustentáveis para os próximos trimestres, mas a tendência de longo prazo é esse índice de provisionamento ir caindo, como aconteceu com as nossas outras concessões, como Manaus, como Teresina e outras concessões que nós assumimos e que nós observamos também essa curva. Então, a resposta é sim, são sustentáveis para os próximos trimestres, mas com uma visão de longo prazo, a gente acredita que esses índices de provisionamento devem cair. Só para trazer um pouco de números, tá? Como eu falei inicialmente, foram 900 mil ligações nós herdamos, com 35% de inadimplência. Hoje, nós já estamos na nossa carteira de clientes, nós já temos 1 milhão e 700 mil novas ligações, ou seja, nós trouxemos novos clientes para a base, num potencial total de mais ou menos 2 milhões e 400, 2 milhões e meio de ligações para o futuro. Então, o processo de adição de clientes à nossa base ainda está em andamento, ainda não terminou, né? Conforme a gente vai passando por projetos comerciais, a gente vem trazendo esses novos clientes para o nosso cadastro, vamos chamar assim, para a nossa base. Tá? Obrigado.
Lembramos que as perguntas podem ser enviadas via texto através do ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Pergunta do Rafael Nagano, da Quiné. Em relação ao aumento no custo de pessoal entre o primeiro e o segundo trimestre, quanto foi devido ao aumento do headcount e quanto foi de provisão de remuneração variável? Aqui, Rafael, eu vou pedir para o pessoal do RI, depois do call, passar em detalhes para você o percentual de cada uma dessas linhas, mas aqui trazendo um pouco de novo o conceito desses dois termos, né? A companhia vem, como você obviamente tem acompanhado, a gente vem crescendo as nossas concessões e os nossos resultados, e consequentemente a gente vem crescendo também o nosso headcount, né? Então, se a gente traz uma comparação entre o primeiro e o segundo trimestre desse ano, a gente vai ter uma aceleração na mobilização da nossa concessão no Piauí, né? E o início do processo de mobilização no Pará. Então, com isso, a gente obviamente tem um processo de aumento de headcount, que consequentemente traz um aumento de custo. Quando a gente traz para dentro concessões que têm a relevância do Piauí, agora o Pará, e o Radamés comentou no seu speech inicial que o Pará vai ser a nossa terceira maior concessão em número de clientes, né? Isso faz também que a gente tenha que também fazer algum tipo de reforço no nível da holding, principalmente nos centros de serviços compartilhados, para poder atender esses novos clientes e essas novas concessões. Então, parte é isso, o RI vai te destacar, e a provisão de remuneração variável de longo prazo, nesse caso, não é a provisão de remuneração variável de curto prazo, esse é um processo que vem também amadurecendo com o crescimento da companhia, né? A companhia tinha, no final de 2020, 4 mil colaboradores, nós devemos terminar o ano de 2025 com alguma coisa próxima de 25 mil colaboradores, né? Então, junto com esse processo, você também vem amadurecendo e robustecendo o processo de remuneração variável de longo prazo para os profissionais-chave da companhia, né? No caso específico dessa provisão, ela se refere ao triênio de 2022, 2023 e 2024, que foi que as métricas e as definições foram aprovadas pelo Conselho de Administração agora em abril de 2025. Portanto, a provisão acabou sendo feita agora no segundo tri, mas ela se refere a esse triênio, né? E ela é feita com base também nesse crescimento que houve e com os ajustes relacionados a, vamos dizer, às equipes chaves que cresceram, né, nesses últimos tempos. Então, ele é uma estratégia de retenção, né, da equipe-chave, mas também de atração de talentos tão necessária para esse processo de crescimento que a gente está tendo.
Mais uma vez, as perguntas podem ser enviadas via texto através do ícone de Q&A na parte inferior da sua tela. As perguntas são atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Pergunta do Gustavo, do Banco ABC. Na verdade, são duas perguntas. Eu vou endereçar a primeira, a segunda, o Radamés vai comentar um pouco sobre Águas do Rio, mas eu vou fazer as perguntas aqui. Hoje vocês anunciaram o exchange de algumas debêntures mais antigas. Nesse cenário, quando vocês esperam que o limite de covenant passe de 3,5 para 4 vezes? As escrituras antigas trabalham com 3,5 e as novas já prevêem 4 vezes. Eu vou responder essa primeiro, mas a segunda pergunta do Gustavo: vocês podem comentar um pouco sobre os avanços da operação de Águas do Rio, considerando a arrecadação, aumento de cobertura e o contrato de compra de água? Então, respondendo à primeira, na verdade, essa operação de exchange que nós anunciamos, ela tem o objetivo de adequar a nossa curva de captação de debêntures aos preços relativos aos custos atuais de captação, né? Então, ela é uma operação que não pressupõe um aumento do endividamento, ela é basicamente uma oferta voluntária para os debenturistas, acho que são 4 debêntures que estão sendo oferecidos, que estão nesse processo de exchange. Essas debêntures estão em processo de lock-up ainda, então a gente tá ajustando, ou propondo, na verdade, para os debenturistas o ajuste dos, vamos dizer, do custo desses papéis e do prazo aos custos e prazos mais adequados à realidade da EGE. Tá? Então, esse é o objetivo dessa transação, e ela é, como a gente falou, é uma oferta de exchange voluntária, né? Hoje, e a questão do limite do covenant, hoje todas as nossas dívidas já estão no limite de 4 vezes, tá? Não temos mais nenhuma dívida com limite de 3,5 vezes, todas elas já estão em 4 vezes. Aí, Rada, a segunda.
Gustavo, obrigado pela pergunta. Vamos tentar fazer aqui um sobrevoo sobre o início do contrato, né? Então, o que o André falava na abordagem de incremento da base de clientes no relacionamento formal, né? Numa visão ampla, quando a gente ganha o contrato, os dois contratos, né? Atendendo 10 milhões de pessoas, cuja ligação potencial, ligações potenciais, são em torno de 2 milhões e 400, a SEDAI, historicamente, atendia só 900 mil. Então, um dos grandes desafios ao longo da jornada é cumprir esta inclusão na base. São residências, são prédios, são imóveis que, de um jeito ou de outro, recebiam água, mas não estavam no processo formal de relacionamento, faturamento e arrecadação com a concessionária. Então, primeiro grande desafio na jornada, né, é largar ali de novembro de 21, estabelecendo uma conexão com o território, com as lideranças, entendendo aonde essa água chegava, com regularidade, sem regularidade, com uma percepção de cor, com a percepção de atendimento, com os canais de atendimento disponíveis. Essa jornada passa pelo encaixe desses grandes programas comerciais no, na relação com os líderes comunitários, na granularidade do bairro, no acesso às escolas, de forma a criar a percepção de valor desta relação entre a concessionária, prestadora de serviço e o novo cliente. Essa jornada de novembro de 21 até agora fez com que a base quase dobrasse. Então, nós saímos dos 900 mil para 1 milhão e 700 mil ligações, rumo às 2 milhões e 400. Key drivers dessa relação estão ligadas diretamente ao aumento da percepção dessa prestação de serviço. Então, a água que a gente recebe da SEDAE, os 36 metros cúbicos por segundo, distribuídos pelo túnel canal para a grande região metropolitana, tem sofrido interferências e ajustes nossos na distribuição, procurando otimizar essa distribuição de água para melhorar a percepção dos clientes sobre essa intervenção positiva na rede. É um caminho de aumento da percepção de valor e fazendo chegar mais água na casa das pessoas, com garantias de qualidade, regularidade, né? Isso quer dizer aumentar reservatórios, quer dizer novas obras de contenção, válvulas, macromedidores, controles de pressão em setores específicos que antes tinham o traço da falta d'água como um marcador cotidiano, né? Em paralelo, o aumento da eficiência das redes de esgoto, das quais a gente pôde perceber a recuperação de algumas áreas balneáveis no Rio de Janeiro, Praia do Flamengo, Glória, e avançando para a Ilha do Governador, permitem com que a gente perceba que o volume de esgoto, que ora ou de água pluvial que caía na rede, que ora contaminava os mananciais, estão indo para o sistema de tratamento. Isso reforça a percepção dos nossos 10 milhões de clientes das entregas, liberando aparelhos públicos para uso dos clientes. Mas também tendo a percepção clara de que o pagamento da tarifa, de que o serviço está sendo entregue com canais ampliados, com a materialidade da balneabilidade das praias, reforçando esse processo de círculo virtuoso. Áreas de concentrações específicas nessa jornada de ampliar a base de clientes, eles geram o efeito imediato no crescimento do faturamento, que a gente viu nos últimos meses, e a conversão em arrecadação vem andando numa cadência na medida em que a educação, no sentido de informação e percepção dessas entregas, vai se confirmando a cada comunidade. Determinadas bacias já iniciaram a cobertura da coleta e tratamento de esgoto, seja pela ampliação dos coletores de tempo seco, seja pela construção de estações de tratamento de esgoto novas, como as de Japeri Queimados. Isso tem preparado a jornada de incremento de nova ligação, faturamento e conversão em arrecadação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, na concessionária. A A espinha dorsal desse processo é a água que a gente recebe da SEDAI, numa jornada de eficiência, porque passa a ser o insumo mais caro da EGEA. Hoje a gente paga por esse insumo um pouco mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais por ano. Então, a eficiência dessa água atrelada à inclusão desse novo cliente que outrora não estava formalizado na base e a jornada de percepção e experiência do cliente, transformando esse novo cliente num cliente pagador, na medida em que ele percebe esses benefícios da relação, tem gerado o círculo de evolução que todos nós temos vindo e está demonstrado aí nos demonstrativos de resultados nos últimos trimestres. Ou seja, eu diria aqui que a gente ainda tem uma etapa importante de inclusão, né, de clientes na base, saindo dos atuais 1.700.000 rumo aos 2.400.000. Tem uma jornada de eficiência importante que vai calcar na redução de custos, que é a eficiência dessa gestão da água comprada da SEDAI, macromedidores implantados, programas de eficiência em curso, mas hoje o foco total é garantir que a água esteja disponível para as pessoas, né? E o início da funcionalidade da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto, ampliando a capacidade das estações existentes, implantando novas estações e coletores de tempo seco para ampliar o serviço. Então, uma breve sobrevoada de uma jornada que está só no meio aqui, Gustavo.
Pergunta da Alejandra Andrade, do JP Morgan. Né? É a pergunta da possibilidade de um exercício de liability management e também de necessidade de financiamento para as novas concessões no mercado de capitais internacional. Então, Alejandra, obrigado pela pergunta. Como a gente sempre fala, né, o mercado de capitais internacional é um mercado que a gente sempre olha como uma alternativa adicional de funding para os nossos investimentos nas novas concessões e também nas concessões maduras, né? Como você sabe, nós temos dois bonds outstanding no mercado internacional e é algo que a gente sempre fica atento para oportunidades, tanto do ponto de vista de prazo, quanto do ponto de vista de custo, lembrando que o custo tem que estar sempre levando em consideração os custos de hedge para a internação, a gente não pode correr risco cambial. Então, respondendo à sua pergunta, estamos atentos e, a partir do momento que o segundo semestre nos passe mais informações, nos dê mais informações sobre essas características, são coisas que a gente pode considerar, mas não tem nenhum projeto em andamento no momento. A pergunta do Jeff, da Blue Bay: quais são as expectativas para o CAPEX do ecossistema, pagamento de concessões e dividendos para o segundo semestre de 2025? Jeff, obrigado pela pergunta também. Nós tivemos um CAPEX, excluindo pagamentos de outorga, no primeiro semestre de 2025, em torno de 2 bilhões e meio de reais, né? Quando a gente olha os projetos e também a entrada de novas concessões, a gente deve ver um segundo semestre com valor em torno de 20% ou 30% acima desses 2 bilhões e meio, ou seja, tem uma tendência de aceleração desse CAPEX. O Radamés comentou, por exemplo, no Rio, nessa jornada de expansão da rede de cobertura de esgoto, assim como a gente está fazendo em outras concessões, né? Então, quando a gente olha o ano de 2025 e compara com 2024, 2024 o CAPEX foi de 5,8 bilhões de reais, a gente deve ter um CAPEX superior ao ano de 2024, quando a gente pega o ano de 2025 fechado, né? Condizente com o crescimento das nossas operações, né? Lembrando que a gente vai ter praticamente no ano inteiro de 2025 águas do Piauí, agora no segundo semestre de 2025, Pará. Então, esse CAPEX vai continuar expandindo, eu diria aí vai subir no ritmo de subida do nosso EBITDA, 20% a 30% acima em 2025 comparado com 2024. Dividendos devem ter o mesmo ritmo de pagamento que teve ao longo do segundo semestre de 2024 também. Deve seguir o mesmo ritmo de pagamentos.
Mais uma vez, as perguntas podem ser enviadas via texto através do ícone de Q&A na parte inferior da sua tela. As perguntas são atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Pergunta do Matheus Goulart, da Soma. Com os investimentos nos blocos do Pará, qual a visão de alavancagem para os próximos anos? E a segunda pergunta sobre reequilíbrio nas concessões de águas do Rio, né? Então, assim, os investimentos para o Pará como um todo e a própria concessão, quando a gente olha no nosso planejamento de longo prazo, não haverá aumento de alavancagem. E o processo de desalavancagem deve continuar, né? Então, de fato, o Pará tem, se a gente levar em consideração a expectativa prevista no edital, um CAPEX em torno de 18 bilhões de reais nos próximos 40 anos, né? Claro, com uma concentração maior nos primeiros 15 anos, porém, isso vai ser acompanhado pelo crescimento nos resultados do próprio Pará e da EGEA como um todo. Então, do ponto de vista da alavancagem do ecossistema, não haverá aumento de alavancagem nos próximos anos, pelo contrário, da mesma forma que nós mostramos entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre uma queda, perdão, quarto trimestre de 2024 e agora o segundo trimestre de 2025, uma queda na alavancagem de 4,3 vezes para 4 vezes, essa trajetória, levando em consideração os ativos atuais, essa trajetória de desalavancagem deve continuar. Então, não haverá impacto de aumento de alavancagem nos próximos anos relacionados a CAPEX no Pará. É importante lembrar também que, no caso específico do Pará, no segundo semestre, no segundo trimestre, perdão, de 25, a gente já pagou substancialmente 60% da outorga, que foi a outorga que nos fez ganhar o leilão de concessão. Sobre reequilíbrio, esse é um tema que a gente está sempre em discussão, não só na Águas do Rio, como em todas as nossas concessões, né? Então, os pontos, não existe nenhuma definição específica, né? Vamos lembrar que o aumento, a gente já teve ajustes tarifários em dezembro de 24, do bloco 1 para o bloco 4, que tiveram um componente de ajustes adicionais por conta do ITS, por conta da tarifa social. Então, isso é constante, isso está sempre em discussão, e todas as diferenças da nossa realidade contratual versus aquilo que estava previsto inicialmente no edital, vão ser ajustadas através de processos de reequilíbrios econômicos e financeiros, como tem sido o caso nas outras concessões também.
Mais uma vez, as perguntas podem ser enviadas via texto através do ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Aqui, pergunta do Jacob, se a gente pode explicar a queda sequencial no EBITDA. Jacob, eu vou pedir para o nosso pessoal do RI te passar uma análise, um acompanhamento analítico. A queda foi de 1%, né, de 70 milhões de reais. Primeiro trimestre de 2025 contra segundo trimestre de 2025. E basicamente, aqui tem dois temas que levaram a essa queda. O primeiro deles é que no primeiro trimestre nós tivemos a contabilização de um item não recorrente, que foi um crédito fiscal na Corsan, que impactou o resultado em torno de 760 milhões de reais. Então, quando você tira esse resultado, você teria aí um crescimento sequencial, né, não recorrente. E, além disso, no segundo trimestre, a gente teve um aumento das despesas com pessoal, labor costs, que são relacionadas basicamente ao aumento do headcount por conta da mobilização das novas concessões e também da provisão da remuneração variável de longo prazo. Mas eu acho que para fazer uma conciliação e um build-up adequado, eu vou pedir para o pessoal entrar em contato para te dar esse detalhe analítico, ok?
Lembramos que as perguntas podem ser enviadas via texto através do ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Pergunta do, da Macaulay Smith, do 91, se houve qualquer mudança na expectativa do prazo para consolidar Águas do Rio. Se eu posso falar sobre planos de funding, né? Especificamente se a gente espera alguma emissão em dólares esse ano e algum tipo de liability management exercise. Né? Bom, em relação à consolidação da Águas do Rio, continua... Nossa expectativa continua entre 2026 e 2027, potencialmente. Claro que a gente sempre leva em consideração que o que vem acontecendo com a EGEA nesses últimos anos é que a gente tem aproveitado as oportunidades de mercado e continua crescendo o nosso portfólio, consequente o nosso balanço, com concessões que, do nosso ponto de vista, como Piauí e Pará, trazem um nível de taxa de retorno muito interessante, que a gente tem aproveitado num ambiente de taxa de juros ainda alto. Né? Então, a gente tem que administrar essa situação na gestão da estrutura de capital e a consolidação da Águas do Rio vai acontecer na medida que ela, de fato, não desvie a gente dessa trajetória de redução da alavancagem, mesmo com novos ativos que a gente vem ganhando. Então, não mudou muito entre 26 e 27, olhando hoje, nos parece adequado. Sobre funding, acho que falei um pouco na pergunta da Alejandra, mas talvez para ser mais específico, né? Quando a gente pensa em algum tipo de emissão em dólares, vai depender muito das circunstâncias do mercado internacional e do custo de internação. E, claro, como a gente tem dois bonds outstanding, a gente também vai, se for o caso, considerar se faz sentido algum liability management exercise. Mas, como eu falei antes, nesse momento a gente não tem nenhum plano concreto em andamento.
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra ao Radamés para a mensagem final. Radamés, pode prosseguir.
O acesso ao saneamento é condição básica para um Brasil mais justo e igualitário para todos. Seguimos focados no aumento da eficiência e na execução dos investimentos com o objetivo de conectar a próxima casa, gerando valor no nosso portfólio e impactando positivamente a vida das pessoas e o meio ambiente. Mantemos um olhar atento e diligente às oportunidades do setor, sempre com disciplina financeira e foco no resultado aos acionistas, pilares fundamentais da nossa agenda de crescimento. Agradecemos a todos que estiveram conosco nessa divulgação de resultados e até a próxima.
A EG agradece a participação de todos. O webcast de resultados está encerrado. Tenham um excelente dia.